os surdos, infelizmente, ainda se deparam com muitas situações em que não têm acesso à informação, como é o caso dos serviços públicos. Agora, cada vez mais, tem havido mais sensibilização para esta questão e nos tribunais, sim, sempre que é notificado que há uma pessoa surda, é de imediato chamado um intérprete à responsabilidade do tribunal. Quanto agora a serviços públicos, algumas câmaras têm o balcão de atendimento inclusivo que disponibilizam este intérprete, outras têm o serviço, o Servin, que é por videoconferência, e em alguns hospitais também, mas na vida da pessoa surda, onde seja necessário fazer este ponto de comunicação, o intérprete estará, como lá está, já estive em consultas de médico nos hospitais, em centros de saúde, já estive em congressos, seminários, reuniões, em aulas, em diversos contextos, nós somos necessários. E o chamamento, entre aspas, como é que surge? Eu, pelo menos, sou sócia, prestadora de serviços numa associação, que é a Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, do Porto, e nessa mesma associação há uma lista em que nós somos chamados. Agora foi chamada a minha colega, eu sou a seguinte na lista, em seguida, quando calhar um serviço a mostrar disponibilidade, calhar-me-á a mim. E eu assegurei esse serviço, na data de todas as informações de onde é que será o serviço prestado. Outros serviços também faço através de contactos do meu conhecimento, pessoas que vêm ter comigo diretamente e me pedem para prestar estes serviços, e o que eu faço, também faço através da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Quando estava a estagiar, eu não sabia se iria trabalhar efetivamente na área, porque todo aquele pensamento negativo que, não vais arranjar emprego, pronto, não de casa não, mas as pessoas vinham ter comigo e tal, e está tudo muito mal, pronto. E no estágio eu pedi para me darem o máximo de horas possíveis já com esse pensamento, eu vou sair daqui, não sei se vou trabalhar. E nós no estágio somos empurrados às feras, já desde aí, porque nós depois vamos estar sozinhos, vamos estar com uma pessoa ouvinte, uma pessoa surda, ou mais, e temos de fazer a ponto de comunicação e não há ninguém que nos segure. E já há este treino, já existe antes. E então, na viagem medieval de Santa Maria da Feira, eu lembro-me que pensei, ok, pronto, não vou arranjar emprego, então o que é que eu fiz? Voluntariei-me como um voluntário qualquer para a viagem medieval, fui à entrevista, recebi um e-mail a dizer que não tinha sido selecionada para o trabalho, mas durante a entrevista houve... Eu lembro quando estava a preencher o formulário que me perguntavam o que é que eu fazia. Eu disse que era recém-licenciada em Língua Gestual Portuguesa, ramo de interpretação, e passado duas semanas surgiu um contacto telefónico para trabalhar como intérprete de Língua Gestual Portuguesa. E eu lembro que respondi, mas eu ainda nem tenho um certificado na mão. Ele, não interessa, vem já. E, entretanto, o certificado veio, eu mostrei, claro, antes de prestar os serviços, mas foi o meu primeiro trabalho e nunca vou esquecer, estava super nervosa. Lembro que ganhei uma alergia e tudo na cara, porque houve uma entrevista para o jornal em cá em Santa Maria da Feira por haver a língua gestual durante a viagem, e eu tive de interpretar essa entrevista e pronto, foi tudo um misto de sentimentos.
Estavas nervosa?
Muito nervosa, muito.
Quando estás, por exemplo, num evento como este, e vamos já falar de outros em que tu estás presente, se tiveres contacto com alguém que venha de outro país, como é que é para ti enquanto intérprete conseguir adequar-te a esta situação? É recorrente este tipo
alguém surdo?
De situações? Sim.
Já aconteceu. Nós temos a língua gestual portuguesa e depois temos a língua, não é língua, é um sistema de códigos internacional, porque não está ligado a nenhum país em concreto, foram códigos criados por vários países, foi criado em contexto de Deaflympics, porque há os olímpicos, os surdo-olímpicos e os paralímpicos, pronto, e nos paralímpicos neste contexto criaram este código que agora é usado também em conferências. Há surdos que a dominam, eu aprendi o básico, mas não a domino, acaba por ser muito por mímica, e há coisas que dizem que às vezes surge aquela conversa de parecem dois surdos a falar, não se entendem, mas na verdade dois surdos, se forem de países diferentes, entendem-se muito melhor do que nós ouvintes estivemos a falar, porque nós, quando queremos comunicar com uma pessoa estrangeira, nós recorremos muito à mímica, aos gestos, ao comer, ao beber, que são gestos icónicos e muito perceptíveis. Por isso acaba por ser um bocadinho assim para comunicar com a pessoa diretamente, porque por língua gestual vão surgir muitas diferenças, mas eu tenho colegas que dominam este sistema de códigos, também posso recorrer a eles, mas não é muito recorrente, não. E quando eles vêm, nós já somos notificados que eles vêm.
Estavas a falar há pouco que uma das etapas neste momento que ocupa a tua vida é ser intérprete para um aluno que está a estudar matemática, não é? Na faculdade. Portanto, fala-nos também um pouquinho mais sobre este, o que é ser intérprete de aulas em contexto de ensino superior. Tu estás através da Associação de Tradutores e Intérpretes de Línguas Gestual Portuguesa. Como é que é para ti fazer este intercâmbio, não só na dimensão, já falavas há pouco, da pesquisa que tens que fazer, mas também a satisfação pessoal, porque tu estás efetivamente a conseguir ou fazer com que alguém consiga terminar um curso superior, que certamente sem a tua ajuda, sem o teu auxílio, não vou dizer que não o conseguiria, mas não seria evidente.
É uma experiência muito gratificante. Eu estou com este aluno desde que ele ingressou no seu primeiro ano, conheci-o em estágio, e é um aluno que tem outra particularidade. Além dele ser surdo, tem baixa visão, ele está a cegar. E então a surda-cegueira era uma área que me fascinava. Tive a oportunidade de ter uma formação de 32 horas na Escola Superior de Educação do Porto, nesta área de surda-cegueira, até já estava a trabalhar com ele, mas ainda não estávamos a usar a língua gestual tátil, que é uma língua que é apoiada, as minhas mãos estão apoiadas, aliás, as mãos dele estão apoiadas nas minhas mãos, e enquanto eu gesto, há este contacto físico, e ele consegue seguir tudo o que eu estou a dizer através da língua gestual tátil, e também lhe permite que ao mesmo tempo ele esteja a olhar para o quadro, um quadro branco, escrito com letras muito grandes e marcador bem carregado, e ele consegue acompanhar desta forma as aulas teóricas. E fascinava-me ele ter esta situação, não é? Da surda-cegueira, e eu tive a oportunidade de tirar a formação, pronto, e quando me perguntaram qual era, porque eu tive tinha mais ou menos 5 alunos para escolher, psicologia, de direito, em psicologia estava mais que um, em direito e em matemática. Eu disse, coloquem-me no que vocês quiserem, mas eu não domino matemática, tanto é porque não a tive no meu secundário, mas fascina-me a parte da surda-cegueira e gostava muito de seguir este aluno. E pronto, atribuíram-me. E estou com ele desde agora, está há 4 anos, está, como ele tem um ritmo, um ritmo de trabalho mais lento, está a fazer em horário parcial e pronto, tenho estado com ele até agora, com a minha colega, Ana Oliveira.
Tu tens tido também uma presença muito assídua naquilo que são os eventos de Santa Maria da Feira, porque Santa Maria da Feira tem uma forte programação cultural, mas também esta atenção muito especial àquelas pessoas que têm necessidades especiais. Portanto, ter também a possibilidade de que essas pessoas, ao ouvirem aos nossos eventos, tenham essa possibilidade de viver da mesma forma que as outras pessoas que não têm essas necessidades possam viver. E tu estás ligado a eventos como Imaginários, Campos de Férias, Viagem Medieval, as Jornadas de Juventude, Jornadas de Educação, o Projeto Jovem Autarca, que é um projeto que também tem esta dimensão do futuro, também a Festa de Natal pela Inclusão, como outros eventos e promocionais. Fala-nos então de como é que tem sido esta tua ligação a Santa Maria da Feira e viver estes eventos de tão perto, de tão por dentro, mas ao mesmo tempo trazendo esta dimensão que é de inclusão, de ser um evento que com a tua presença e de alguns colegas teus é efetivamente um evento para todos.
Sim, é muito gratificante trabalhar em Santa Maria da Feira, desde sempre gostei. As pessoas relacionam-se muito bem, os gabinetes entre si comunicam muito bem. Sempre que que é necessário, ou que há um evento, às vezes até pode nem ser necessário, mas que há um evento e que há abertura ao público em geral, surdo ou não, eles chamam-me, eu estou lá e é fantástico. O jovem autarca tem acompanhado, não na primeira edição, mas a partir da segunda, os vídeos estão todos interpretados para a língua gestual. Também a Viagem Medieval, o teatros e visitas guiadas. Lembro-me que uma visita guiada tínhamos 25 surdos, foi muito bom. Não é costume ver assim um aglomerado tão grande de surdos juntos num evento assim que é para o público em geral, que não foi especificamente para eles. E o Imaginários também tem estado nas visitas guiadas. É fantástico, é uma experiência super enriquecedora, porque aprendo bastante, lido com um monte de pessoas e todas elas são fantásticas de lidar, são muito receptivas, não estranham a minha presença, porque às vezes surge isto também, há pessoas que estranham a presença do intérprete, de todo. Sou muito acarinhada em Santa Maria da Feira pelas pessoas com quem trabalho, com as pessoas do Gabinete da Comunicação, a Catarina Bento, essencialmente é quem me chama para estes eventos, e no Gabinete da Juventude o João e por Liliana e tanta gente, não sei, eu gosto muito deles, são todos muito queridos.
Se tivesses que partilhar, ou se eu te desafiasse a partilhar um ou alguns momentos que viveste nessas etapas que vais traduzindo, que vais interpretando com essas pessoas, algum momento que possas partilhar com os nossos ouvintes que ainda hoje recordes com carinho ou com alguma emoção?
Sim, trabalhar em contexto de campo de férias, porque os intérpretes surgem só no quinto ano. Do primeiro ao quarto ano, a criança ainda está a adquirir a língua, ainda não domina o suficiente para ter um intérprete à sua frente. Só no quinto ano é que nós surgimos, então eu tenho pouco contacto com crianças. E esta possibilidade de estar no campo de férias é fantástica, porque desde a criança cair, e não é, o que é que acontece? Uma criança cai, magoa-se, chora, chama pela mãe, e a criança já és tua pela mãe. Foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça, ver uma criança surda a cair, e de repente faz o gesto de mãe, a chamar a mãe. E também em contexto de campo de férias lembro de uma situação em que eu me atrasei e liga-me o coordenador a perguntar se eu demorava muito, porque o menino estava muito nervoso, estava muito irritado e estava sentado no chão, estava super chateado, e eu cheguei, estacionei o carro, fui ter com ele logo. Eu, então, o que é que se passa? E o coordenador disse, ele queria ir comprar gomas, não é? Mas não é permitido no campo de férias durante aquele horário, porque uns meninos podem, outros não, e não é justo se deixarmos os meninos, se for antes ou depois, com o acompanhamento dos pais, tudo bem, mas durante o campo de férias não é justo. Pronto, foi acordado assim. E eu lembro que o menino estava muito chateado, e eu estava a chamar por ele, e quando os meninos surdos chateiam, fecham os olhos. Nós tapamos os ouvidos e eles fecham os olhos. Eu não consigo comunicar com ele. Eu tenho de esperar, tenho de lhe fazer carinhos, tenho de esperar que ele olhe para mim. E no momento em que ele olha para mim, eu perguntei-lhe, então, porquê é que estás zangado? E ele disse, porque eu queria ir às gomas e ninguém me deixa. E eu disse-lhe, mas se tu fores, esta conversa é em língua gestual, mas se tu fores às gomas, os outros meninos vão ver e vão ficar tristes. Porque eles não, porque há meninos que não têm dinheiro, e depois não é justo para todos. E ele levantou-se, sacudiu a roupa e disse, percebi, vamos para dentro. E é uma questão tão simples de só não poder comunicar a frustração que cria numa criança ou numa pessoa adulta, porque isto também acontece nos adultos, principalmente quando querem ir a serviços públicos, não é? Muitos deles separam-se com esta barreira, torna-se tão frustrante, e uma simples ponto de comunicação resolveu a situação. No dia a seguir ele foi com a mãe às gomas, trouxe um sacalhão para toda a gente.
Para ti também.
Para mim também.
Qual é a incidência neste momento também das pessoas com esta necessidade, por exemplo, em Santa Maria da Feira, ou até mesmo em Portugal? Existem números relativamente?
Os últimos censos que eu vi era cerca de 150 mil surdos ou com perdas auditivas. Aqui podem estar incluídas pessoas que adquiriram a surdez na idade já quando eram idosos, pronto, mais tardia. E aí não são surdos, entre aspas, com S maiúsculo, não são surdos com uma cultura surda, com uma identidade surda e com uma língua gestual. Não são usuários de uma língua gestual, são pessoas que pronto, ficaram surdas mais tarde, mas também entram nestes censos. Não há números em concretos. Quantas pessoas surdas efetivamente é que há em Portugal?
E também a aprendizagem destas pessoas? Tu também fazes parte da aprendizagem da linguagem destas pessoas?
Estas pessoas, depois vai depender também da educação que têm, não é? Porque há pais que têm sensibilidade de colocá-las em escolas de referência de ensino bilíngue para alunos surdos, e outros não. E vê-se muitas vezes usarem mímica dentro de casa, e depois só mais tardiamente. Tenho miúdos surdos que só aprendem língua gestual com 9 anos, a 15 anos, e muitos conceitos já devem ter sido adquiridos, perdem-se. E a forma de pensar deles, a estrutura de pensamento, nunca será como de uma pessoa como um surdo, por exemplo, que cresceu num seio de uma família surda, porque os pais eram surdos, os irmãos eram surdos, e todos os conceitos, todas as aprendizagens foram transmitidas desde miúdos. Então, a nível cognitivo são muito mais estimulados. O intérprete pode ajudar no ensino, sim, no momento em que ele ingressa na escola, ou a criança surda, não naquela primeira fase como expliquei, porque os intérpretes só entram a partir do quinto ano, mas a partir dessa altura o intérprete está lá, está a interpretar aulas, mas não está só lá a interpretar, porque o intérprete de uma escola nunca pode ser tão imparcial quanto eu ir ali interpretar uma reunião e vir embora, e nada daquele assunto me diz respeito, porque o intérprete está lá, os professores na maioria são ouvintes, e o intérprete tem uma percepção do que o aluno está a perceber ou a não perceber, diferente do professor, e acaba-se por criar até uma relação intérprete-aluno. É inevitável, porque o aluno acaba por confiar ao intérprete que comunica na sua língua. E sim, acho que tanto a nível, tanto nas aprendizagens escolares como fora, como na vida diária, acho que sim, que os alunos aprendem imenso com intérpretes.
É daí que vem a tua ligação, e que pedia também falasse um pouco sobre a EREBAS, Escola de Referência de Ensino Bilingue de Alunos Surdos. Qual é a tua ligação também?
Tive a oportunidade de estagiar em duas EREBAS, porque quando vamos estagiar, pelo menos em Coimbra, dão-nos a opção de escolhermos locais e não necessita de ser só um. Então eu tive a oportunidade de estagiar em Paranhos, que é uma escola de referência.